Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. 15 presenças, 3 grupos parlamentares, temos quórum de funcionamento e quórum deliberativo. E, precisamente por quórum deliberativo, temos que aprovar a ata número 106, que é a primeira constante da ordem de trabalhos, para ponto número 1. A mesma foi distribuída às senhoras e senhores deputados. Pergunto se alguém se pretende usar da palavra sobre a mesma. Não sendo o caso, coloco à votação. Pergunto relativamente à ata, quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Não há. Está aprovado por unanimidade, contando com o voto do senhor deputado Duarte Alves. A ata. O ponto número 2, análise e votação da proposta de planos de atividade da UTAL em 2023, encontrava-se agendado na última reunião, foi adiado para esta e, portanto, coloco à discussão. Sr. Deputado Hugo Carneiro, Grupo Parlamentar do PSD, faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente, muito bom dia a todos. Portanto, nós na última reunião tínhamos pedido o adiamento da discussão deste documento e de facto nós temos aqui um problema, uma questão. Está ligado? Não ouvem? E com este conseguem ouvir? Não? Agora acho que. Pronto, muito bem. Este dá? Não? Este não dá. Pronto. Este. Muito bem.
Sim. É estranho ter da esquerda a funcionar.
Exato. Portanto, durante a noite houve aqui um boicote aos microfones. Portanto, nós na última reunião tínhamos pedido o adiamento desta discussão, porque queríamos ver isto realmente com algum pormenor. Vamos lá ver. Nós com o OTAL temos tido aqui vários incidentes, como sabem, de vez em quando somos prendados com algumas notícias ou entrevistas na imprensa. Eu não tenho nada contra entrevistas, acho muito bem. Desde que depois, na prática, o OTAL realize o seu trabalho da forma como é suposto e que os deputados possam aproveitar esse trabalho, que genericamente é isso que acontece, isso não está em causa. No entanto, nós notamos duas coisas. Alto. Nós notamos duas coisas neste documento. Primeiro, a parte introdutória é extremamente autocentrada no seu coordenador. Não aconteceu isto porque o coordenador não pôde, não aconteceu aquilo porque o coordenador não sei o quê. Ora, eu não acho que, e nenhum de nós acha que o relatório da UTAL, ou este plano de atividades, deva ser apresentado desta forma. Portanto, deve ser uma coisa estritamente objetiva e direcionada àquilo que aproveita aos deputados no Parlamento, que é essa a função da UTAL. Depois, temos também o registro, mais uma vez, ou a menção, a uma sucessiva ausência de recursos suficientes para que a UTAL possa desenvolver o seu trabalho. Eu já não sei o que é que hei de fazer mais quanto a isto. Eu próprio já tive a oportunidade de levantar esta questão no Conselho de Administração, na única reunião a que fui até hoje, e por isso, depois dessa reunião, não tive o follow-up, mas ficou incumbido o Sr. Secretário-Geral de tratar deste tema pela Presidente do Conselho de Administração, e voltamos a registar também aqui a menção à ausência de recursos. E, portanto, eu acho que seria de bom tom que a Comissão de Orçamento e Finanças tomasse aqui uma iniciativa conjunta no sentido de perguntar ao tal o que é que falta. O que é que falta? E porquê é que os recursos não têm sido satisfeitos? Eu recordo nessa reunião do Conselho de Administração que foi então mencionado que o Parlamento disponibilizou ao Sr. Coordenador da UTAL um recurso do Parlamento, uma técnica especializada, licenciada em Economia e julgo com doutoramento, que não estava a trabalhar neste tipo de áreas em específico, mas poderia ter as habilitações necessárias para desenvolver também este tipo de trabalho. E isso foi recusado pelo Coordenador da UTAL. Ora, eu nunca vi, até hoje, nenhum chefe de serviço recusar recursos que a hierarquia lhe decide atribuir. E, portanto, eu acho que era de bom tom, com toda a abertura e transparência, perguntarmos ao Sr. Coordenador UTAL que recursos é que precisa e com que qualificações. E nós fazermos chegar ao Conselho de Administração essas necessidades, porque nós não podemos andar recorrentemente nisto. E até por um outro motivo, já não é a primeira vez que, perante documentos que entram no Parlamento, carecem de análise. Análise técnica, complexa, com a necessidade de recolha de informação junto do Governo, que demora o seu tempo, muitas das vezes nós somos depois surpreendidos, sabendo que será assim, certamente, portanto não é uma surpresa absoluta, mas sabemos que muitas das vezes essas análises chegam em cima do tempo e, portanto, era de bom tom que o tal pudesse ter os recursos necessários para poder desenvolver o seu trabalho e nós, atempadamente, podermos ter acesso à informação útil, e volto a frisar, o trabalho que o tal faz é muito útil e tecnicamente competente, e, portanto, julgo que esse seria um primeiro ponto. Depois, quanto ao documento que nos é enviado, nós notamos também que no passado existia, quer na coleção 3 e 4, ponto 3 e 4 do documento, a UTAU costumava fazer notas rápidas, no ponto 3 em 2 dias e no ponto 4 em 6 dias. E essa menção desaparece desse documento. Portanto, o que é que isso significa? Significa que essas análises terão apenas um relatório final muito próximo de uma qualquer discussão que haveremos de ter sobre esses temas no Parlamento, quando as notas rápidas, ainda que não sendo uma análise conclusiva, definitiva, extensiva a todos os pontos que devem ser focados pela UTAU, ainda assim essas notas rápidas são um bom kickstart, digamos assim, da discussão ou de introdução de elementos técnicos que a UTAU faz e bem. E, portanto, nós gostávamos de deixar aqui estas observações. Eu não sei se isto poderia ser apresentado ao Sr. Coordenador da UTAU para que ele reformulasse o documento, se isto merecer a concordância de todos, mas nós achamos que, de facto, temos que fazer aqui alguma coisa nestas duas dimensões. Portanto, uma primeira que tem que ver com resolver definitivamente esta situação dos recursos, seja ela uma desculpa ou não, portanto, mas tem que ser resolvido. Portanto, há falta de recursos. Quais são as qualificações necessárias? Só para terem uma ideia, nessa reunião do Conselho de Administração, eu acho que a UTAU era a única unidade no Parlamento que não tinha o quadro de pessoal completo. Era a única unidade no Parlamento, de todos os serviços, que não tinha o quadro completo. Ora, isto também contrasta bem, então, com o que se passa no resto da realidade do Parlamento. Portanto, eu acho que isto tem que ser resolvido e nós, como Comissão de Orçamento e Finanças, que aproveitamos estes contributos da UTAU, podemos ter este impulso, quer junto do Coordenador da UTAU, quer junto do Conselho de Administração, para que isto seja resolvido. E depois termos, independentemente de todos os estudos extra que a UTAU decida fazer, e bem, fez o da inflação, e bem, não, nada contra isso, mas já aqui esta questão das notas rápidas, que eram muito úteis, e aproveito ao trabalho direto dos deputados nessas discussões, e portanto também acho que poderia haver uma reformulação se a UTAU concordar desse plano.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu tenho o registro de pedido de palavra do Sr. Deputado Rui Afonso, a quem de imediato passa a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados. Eu só queria dar uma nota rápida relativamente ao que o Sr. Deputado Carneiro disse, ao primeiro ponto. Eu, o ano passado, tive uma reunião com o Sr. Coordenador da UTAU, em que ele expressou a vontade e face a estas deficiências que existem, nomeadamente a questão do quadro pessoal, de reunir com a mesa da COF, no sentido de podermos articular não só a questão da falta de pessoal, como também outras questões, nomeadamente a questão da elaboração dos relatórios. Eu falei com o Sr. Presidente na altura e o Sr. Presidente disse que, embora fosse um órgão de apoio à COF, não caberia a esta comissão, digamos, assumir essas competências. E, portanto, essa situação ficou sem efeito. E, portanto, basicamente, eu concordo com o Sr. Deputado no sentido de realmente reunirmos com a mesa, reunir com o coordenador da UTAU, no sentido de percebermos as deficiências existentes e até tornarmos, digamos, a relação mais eficiente e mais eficaz. O Sr. Presidente, pelo visto, portanto, não é desse entendimento. Eu gostaria também de se pronunciar sobre essa matéria. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Afonso. Não exatamente, é parte, ou seja, eu tive a oportunidade de conversar com o Sr. Coordenador da UTAU há cerca de 10 dias, em que ele me deu nota de constrangimentos vários, ao que eu retorqui, como acaba de referir, que a maior parte se não a totalidade das pretensões decorrem da relação que, especial que decorre das normas que presidem à existência e ao funcionamento da COF, que são uma relação diretamente com os serviços da Assembleia da República e não diretamente com a COF, quer dizer, presta serviços à Comissão Parlamentar competente, mas não estão na dependência da Comissão Parlamentar competente. De qualquer maneira, referi-lhe, antes de dar a palavra aos demais senhores deputados, que a mesa, e iria falar obviamente com os senhores vice-presidentes, antes do período de férias que se avizinha, reunirá com o senhor coordenador da COF, eventualmente mesa e coordenadores, portanto, mas de qualquer maneira é a mesa, depois falarei com os senhores coordenadores que estarão interessados, porque é uma questão funcional, e portanto a mesa seguramente, depois se houver interesse da parte dos senhores coordenadores estarem presentes também, uma relação funcional, portanto em princípio será com a mesa, porque todas essas questões dependem da organização dos serviços da Assembleia, e portanto não é uma relação direta e que portanto a resposta às preocupações do senhor coordenador da UTAL passa até por um equilíbrio relativamente a outros serviços e, portanto, escapa à capacidade decisória da COF, embora a questão alvidrada pelo senhor deputado do Carneiro seja totalmente pertinente, ou seja, a COF, na sequência dessa interação, questionar relativamente à viabilidade ou pertinência de algumas solicitações. E, portanto, mas isso já não prejudica a elaboração do relatório nos termos em que está, nomeadamente a sua pessoalização, como acaba de ser referido pelo Sr. Deputado do Carneiro. Pronto, feito este esclarecimento e, portanto, esse encontro que depois agendaremos nos poucos dias que me deem até ao final deste mês, tinha o pedido de palavra ao Sr. Deputado Miguel Cabrito, faça favor.
Sim, Sr. Presidente, antes de mais cumprimentar o Sr. Presidente e os senhores membros da Comissão, referir apenas que o PS acompanha as questões e preocupações que foram aqui levantadas, compreendendo obviamente o enquadramento que o Sr. Presidente acaba de expor. Acompanharemos e juntar-nos-emos também às diligências que forem entendidas como convenientes, porque de facto acreditamos que a UTAL tem um papel relevante, tem vindo naturalmente a desempenhar as suas funções com os recursos existentes e com um esforço que não negamos dos seus responsáveis e da sua equipa, mas é evidente que algo não está bem quando, e aliás o próprio relatório, o próprio plano de atividades que nos é apresentado começa por referi-lo, algo não está bem quando um plano de atividades que era suposto ter sido apresentado, como é referido, em setembro de 2022, estar a ser presente a esta comissão em julho de 2023 e, portanto, penso que isto é também um sintoma de que algo não estará bem na base ou algo sobre o qual vale, em qualquer caso, refletir, dado que serve do plano de atividades para o ano 2023, que está neste momento a entrar no seu segundo semestre. De qualquer forma, é dado no próprio documento todo o enquadramento e as justificações que foram entendidas como convenientes, mas, enfim, e para abreviar a intervenção, apenas dizer que nos juntamos aqui às preocupações e que naturalmente acompanharemos também este tema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu remeto um bocadinho a minha intervenção sobre esta matéria àquilo que referi na reunião em que discutimos o relatório de atividades. Portanto, eu considero que é importante garantir os meios necessários ao tal e perceber, de facto, quais são as necessidades que não estão a ser cumpridas e porquê, que iniciativas é que foram definidas pela Assembleia da República que tenham sido eventualmente recusadas pela UTAL e porquê, que necessidades objetivas é que existem que não estão a ser cumpridas, que solicitações é que foram feitas ao Conselho de Administração que tenham sido recusadas. Eu creio que tudo isto é importante nós percebermos, para percebermos exatamente até que ponto é que esta questão da falta de meios é de facto uma questão que deva justificar, por vezes, alguns atrasos e falhas naquelas que são as obrigações e enfim, o próprio plano de atividades da UTAL. E depois, mais uma vez, repito aquilo que também referi na anterior reunião, em que discutimos o relatório de atividades, que tem a ver com a questão do papel de uma unidade técnica de apoio e a questão de se é papel de uma unidade técnica de apoio, neste caso para as matérias orçamentais, mas podíamos ter outras unidades técnicas de apoio ao Parlamento e de elaboração de notas técnicas para apoiar o trabalho dos deputados, se é o papel dessa unidade, ou do coordenador dessa unidade, realizar um conjunto de opiniões, portanto, emitir opiniões através, nomeadamente, de entrevistas, que são de caráter político, são opções políticas. Portanto, nós podemos concordar com elas, podemos discordar, por exemplo, se o PRR deve ser adiado porque é para fazer uma política anticíclica. Eu não concordo, pode haver quem concorde, mas é uma opção política que deve ser determinada pelos agentes políticos, não é? Não pelo coordenador de uma unidade técnica. E, portanto, essa é uma das preocupações que temos. E eu aqui, quando vejo no plano de atividades, aqui o ponto 21, eu estou de acordo com o que aqui está. Portanto, eu acho que sim, que contribuir para a literacia em economia e finanças públicas dos cidadãos em geral é internacionalmente reconhecido como uma boa prática dos gabinetes parlamentares de finanças públicas. A comunicação social e algumas redes sociais são os meios privilegiados para cumprir este desidrato. O tal não dispondo de presença nas redes sociais, o seu coordenador continuará a responder com moderação em 2023 às solicitações e depoimentos e artigos por parte da comunicação social. Portanto, com este objetivo de contribuir para a literacia financeira da população, eu creio que é muito útil a presença em comunicação social. Mas creio que deve haver aqui alguma a tal moderação, não só no número de solicitações, não acho nem é por aí, mas sobretudo no tipo de pareceres que são emitidos nessas entrevistas e que, por vezes, extravasam aquilo que é o papel de uma unidade técnica. E, portanto, não queria deixar de referir, já o tinha referido na última reunião, essa é uma preocupação. A outra, relativamente ao plano de atividades e ao seu cumprimento. Eu creio que a questão dos meios tem que ser, de facto, melhor escalpelizada para percebermos exatamente o que é que falta, porque é que falta, como é que podemos ajudar a resolver, porque não pode acontecer que as coisas não sejam feitas por falta de meios. Ao mesmo tempo, também quero dizer que nós acompanhamos que uma grande parte do trabalho da UTAU é feito, e é feito com qualidade, e nós recebemos aqui os relatórios de acompanhamento da execução orçamental, enfim, há um conjunto de material que nos chega por parte da UTAU, que nós, obviamente, são muito úteis, e nós valorizamos muito também aquilo que chega, e, portanto, também não deixamos de reconhecer que também há um trabalho que continua a ser feito, e, portanto, se há aspectos a resolver, vamos então resolvê-los. Quanto ao plano de atividades em si, eu creio que o mais adequado é aprová-lo e deixar estas discussões para uma discussão em contínuo, que devemos continuar a ter, mas sem estarmos aqui a alterar aquele que é um plano de atividades que é produzido pela própria UTAU, e, portanto, também não me parece que devamos agora sugerir qualquer tipo de alteração, e devemos aprovar, mas devemos manter este tipo de discussão e alertar para aquelas que são as nossas preocupações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves, que acaba de recordar ou chamar a atenção para alguns constrangimentos que decorrem da ausência da relação funcional direta entre a UTAU e a COF. Portanto, algumas das suas questões pertinentíssimas seriam respondidas pelo Presidente da COF se tivesse relação funcional direta com a UTAU. Portanto, não sendo o caso, não lhe posso responder àquela interrogação. Relativamente, portanto, como referi, a mesa, e falarei com os senhores vice-presidentes, a reencontrarmos uma data e teremos a breve prazo o encontro acordado com o senhor coordenador da UTAU. E, portanto, falta-nos votar. Sr. Deputado Carneiro, faz favor.
Sim, Sr. Presidente, apenas para recordar aqui que um dos pontos que eu abordei tem a ver com uma diferença que existe face àquilo que acontecia na 14ª legislatura e antes, que tem que ver com as coleções 3 e 4 do documento da UTAU, onde antes previa a realização de notas rápidas, em 2 ou 6 dias, consoante fosse a coleção 3 ou 4, elas deixaram de existir. O que significa que os documentos da UTAU surgem muito em cima das discussões, e essas notas rápidas, ainda que incompletas, por objetiva falta de tempo, e isso é compreensível, são notas rápidas, portanto, o termo diz tudo, eu acho que podia ser interessante convidar a UTAU a poder incluir isso. Não devemos ser nós a alterar o documento, acho que não devemos fazer isso, mas seria interessante convidar a UTAU a repor uma coisa que existia antes. Portanto, gostava de fazer esta proposta.
Certo, penso que não, essa proposta não prejudica a votação do plano de atividades, na exata medida em que se corresponder ao convite, aliás, na sequência da reunião que acabo de referir, ela é incluído, portanto não é a inexistência de previsão expressa num documento que obsta a que ele venha a ser produzido. O contrário é que é verdade, ou seja, estando previsto um documento, ele terá que ser feito em cumprimento do plano de atividades. E, portanto, não havendo outras questões, eu colocava à votação o plano de atividades e, obviamente, essa sua sugestão, para além das questões dos constrangimentos de funcionamento da UTAL, serão colocadas nessa reunião e penso que estão relacionadas, ou seja, essas notas rápidas decorrerão dos alegados constrangimentos do corpo de afeto à Unidade Técnica de Apoio Orçamental. Senhoras e senhores deputados, coloco à votação o plano de atividades proposto pelo Sr. Coordenador da UTAL. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém? Não há. Está aprovado e, do mesmo modo, será agendado a reunião. Repito, a reunião será com a mesa, se entretanto algum senhor coordenador manifestar interesse em participar dessa reunião, portanto, nós informaremos a data da reunião e, portanto, depois os senhores coordenadores comunicarão se pretenderão estar presentes, mas a reunião é com a mesa. O ponto número 3, discussão e votação do parecer do projeto de lei 27, 15ª Legislatura, 1ª Sessão Legislativa, um projeto de lei do PAN, põe fim à isenção de IVA das prestações de serviço efetuadas por artistas tauromáquicos, alterando o código IVA, e o seu relator é o Sr. Deputado Ivan Gonçalves, que, depois de cumprimentado, usa da palavra. Faça-se, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Retribuo os cumprimentos. De facto, estamos, por estarmos no fim desta sessão legislativa, temos aqui não só este relatório, mas também outro para aprovar, e, portanto, eu procurarei ser sintético. O relatório é sobre o projeto de lei que já foi referido pelo Sr. Presidente, o projeto de lei 27 da atual sessão legislativa e da atual legislatura do PAN, que propõe o fim da isenção de IVA das prestações de serviço efetuadas por artistas tauromáquicos, alterando o código do IVA. O PAN pretende, através desta iniciativa, eliminar a isenção do IVA, defendendo que esta atividade não deve ser fiscalmente equiparada à profissão dos atletas desportivos. Nesta fase do processo legislativo, e de acordo também com aquilo que é a nota técnica, a iniciativa não suscita questões de relevo relativamente à sua admissibilidade, cabe apenas notar que, em caso de aprovação, entrará em vigor com o Orçamento de Estado subsequente à sua aprovação. E, portanto, daquilo que é a análise que é feita da nota técnica e daquela que faço também enquanto relator deste parecer, este projeto de lei reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido em plenário. Portanto, senhores deputados, diria que, tendo sido distribuído o relatório, se existir alguma questão, estou naturalmente disponível para responder, mas diria que, tentando ser sucinto, é isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e agradeço a capacidade de síntese. Como acaba de referir, todos os senhores e senhores deputados estão na posse do relatório. O Sr. Deputado Rui Afonso pede a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para agradecer ao Sr. Deputado Ivan Gonçalves a elaboração do parecer e também agradecer aos serviços o apoio que deram na elaboração do mesmo. E para informar, portanto, que nós, o nosso sentido de voto não será tanto pelo parecer em si, mas pelo conteúdo da proposta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto aos senhores deputados, não registro mais nenhum pedido de palavra. Vou colocar então à votação o parecer elaborado pelo Sr. Deputado Ivan Gonçalves. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém? O Chega abstém-se. Os demais votam a favor. Está aprovado o parecer. O ponto número 4, também da competência do Sr. Deputado Ivan Gonçalves, refere-se ao parecer relativo ao projeto de lei 463, 15ª Legislatura, 1ª Sessão Legislativa, projeto de lei do PCP, que elimina a natureza tributária das transgressões ocorridas em infraestruturas rodoviárias onde seja devido o pagamento de taxas de portagem. A nona alteração à Lei nº 25/2006, de 30 de junho. O Sr. Deputado Ivan Gonçalves já estava cumprimentado desde há pouco, pelo que lhe dou a palavra.
Muito bem, obrigado, Sr. Presidente. E o Sr. Presidente já referiu, já fez menção àquele que é o projeto de lei sobre o qual versa este parecer, e mantendo o mesmo princípio de síntese, diria que uma das questões mais relevantes que consta do parecer é o facto, aliás, da proposta, é o facto de propor retirar da autoridade tributária a competência para a instrução e aplicação do regime de coimas por infrações relativas ao não pagamento de portagens em vias rodoviárias e, portanto, quanto à chamada lei travão, a nota técnica suscita algumas dúvidas na medida em que a proposta em análise pode implicar a diminuição do limite máximo de coimas a aplicar, diminuindo desta forma as receitas orçamentais. Contudo, e isso é referido na própria nota técnica, não estão disponíveis dados que permitam aferir se, em caso de aprovação, esta proposta terá mesmo impacto no orçamento de Estado e portanto, nesta fase do processo legislativo, e sem prejuízo de uma melhor análise em sede de especialidade ou de redação final, aquilo que nos parece, que me parece, é que cumpre os requisitos para a sua admissibilidade e para ser discutido em plenário. Quero também, e mais uma vez, aliás, reiterar aquilo que já foram os cumprimentos efetuados pelo Sr. Deputado Rui Afonso, não só aos serviços da Comissão de Orçamento e Finanças pela elaboração da nota técnica, muito bem, mas também aos serviços do Grupo Parlamentar do Partido Socialista pela ajuda na elaboração deste parecer, que está naturalmente à disposição, e eu próprio estou também à disposição dos colegas deputados. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu tenho vários pedidos de palavra. Seria o Sr. Deputado Duarte Alves, mas se calhar, como proponente, daria a primeira palavra aos demais senhores deputados inscritos, o primeiro dos quais, Sr. Deputado Artur Sobral.
Muito obrigado. Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, colegas. Hoje não é caras e caros, só estamos presentes cavalheiros, mas caras demais pessoas presentes. Ora bem, queria felicitar o colega, porque embora esta seja uma matéria que é passível de opiniões contraditórias, que fazem algum sentido, a verdade é que está muito discutida, muito comentada, muito debatida, mas na parte da tecnicidade para elaborar o parecer, havia aqui algumas questões com algo melindre, muito bem tratadas, e portanto o PSD felicita o colega pelo trabalho que desenvolveu e os serviços. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Rui Afonso, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para, mais uma vez, cumprimentar o Sr. Deputado Ivan Gonçalves e, realmente, pronto, saudar a apresentação do parecer e pedir realmente desculpa pelo lapso, realmente ter referido os serviços da Assembleia, quando fez os serviços de apoio do Partido Socialista. Portanto, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para cumprimentar o Sr. Deputado Ivan Gonçalves, relator deste parecer, que expressa de forma adequada aquela que é a intenção desta iniciativa do PCP. Eu queria apenas referir a esta questão da lei travão, que está aqui expressa de uma forma que me parece adequada, portanto não sugiro nenhuma alteração, mas queria só deixar o registro de que não me parece que haja aqui qualquer tipo de problema relativamente à lei travão, porque aquilo que nós pretendemos é que a AT deixe de cobrar portagens que são dos concessionários privados. Portanto, não estamos a falar de receitas orçamentais, receitas fiscais. Precisamente são receitas que não são fiscais e que a AT cobra em nome dos concessionários privados. Portanto, estamos a falar, eventualmente, se houvesse uma lei travão na Constituição em relação aos proveitos da Brisa e das outras concessionárias de autoestradas, talvez pudéssemos falar de lei travão. Mas não é isso que estamos a falar. Estamos a falar da AT cobrar portagens que são de concessionários privados. E, portanto, parece-nos que aqui a referência à lei travão não é algo a considerar, e, portanto, também parece que o que aqui está também não contraria isso, quando se diz que nesta fase do processo legislativo, portanto, a iniciativa não suscita questões de relevo no âmbito da lei formular e nem da logística formal. Mas apenas queria deixar esta nota porque me parece que, neste caso em concreto, não estamos a falar de receitas fiscais, estamos precisamente a falar de outro tipo de receitas que a AT neste momento cobra, não para proveito do Estado, mas para proveito de concessionários privados. Portanto, é isso. Queria apenas deixar esta nota e cumprimentar o relator. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado... Ah, claro, Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, eu compreendendo aquilo que estava a dizer o Sr. Deputado Duarte Alves, estava só a esquecer-se dos FIIs, comissões que a AT cobra e deixava de cobrar.
Feita esta observação, a palavra ao Sr. Deputado Ivan Gonçalves.
Obrigado, Sr. Presidente, e agradecendo também os cumprimentos que foram endereçados pelos restantes colegas. O propósito, apenas esclarecer que, independentemente ou sem prejuízo daquilo que é a minha opinião do relator ou a opinião do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, foi precisamente para não termos nesta sede esta discussão que aquilo que me pareceu foi que a discussão deve ser tida em sede de especialidade e que, portanto, a partir daí os argumentos poderão ser dirimidos. E, portanto, o que importa para a apresentação do parecer é, de facto, poder ou não ser admitido, e entendo que sim, que deve ser admitido, e que a partir daí a discussão possa ser feita em sede de especialidade. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estamos em condições, presumo, de poder votar o ponto 4, o parecer elaborado pelo Sr. Deputado Ivan Gonçalves relativo ao projeto de lei 463. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade. Agradeço ao Sr. Deputado Ivan Gonçalves e felicito por isso. O ponto número 5, a definição da metodologia de discussão do projeto de resolução 805, 15ª Legislatura, Primeira Sessão Legislativa, um projeto de resolução do Partido Socialista, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que recomenda ao Governo que defenda, junto às instituições europeias, a criação do Sistema Europeu de Garantia de Depósitos como peça-chave de uma união bancária apta a proteger os pequenos e médios depositantes e a consolidar a confiança dos cidadãos no sistema financeiro europeu, nos termos do... Temos o número 2, é exatamente a pergunta que eu lhe ia fazer, Sr. Deputado. Nos termos do número 2 do artigo 128, faço ver a palavra ao Sr. Deputado Miguel Cabrinho.
Sr. Presidente, não sei exatamente qual é que é o número do, nem número nem artigo do regimento, mas gostaria de pedir o adiamento deste ponto.
Muito bem, Sr. Deputado, então será adiado e, portanto, na próxima reunião, o Sr. Deputado Miguel Cabrita, nos termos do número 2 do artigo 128 do Regimento, indicará se eu pretendo ver discutido em comissão ou no plenário. O ponto número 6, discussão e votação do relatório final da petição 46, 15ª Legislatura, Primeira Sessão Legislativa, pela clarificação da aplicação do IVA à taxa de 6% aos sumos naturais, cujo deputado relator é o Sr. Deputado Alexandre Simões, que, tendo cruzado com o Sr. Deputado já há algum tempo nesta casa, lhe dou agora a palavra, depois de ter dito que daria a palavra. Estou a cumprir a promessa, portanto, faço ao Sr. Deputado Alexandre Simões.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradecer, enfim, o cumprimento da palavra, que noutra coisa não seria de esperar. Quanto à petição que me cabe, portanto, dar nota e apresentar, respeita a uma petição apresentada, portanto, por uma cooperativa de hortofruticultores, portanto, Frubassa, e que solicita a esta comissão, solicita que em sede de Orçamento de Estado seja incluída uma clarificação relativamente à aplicação do IVA à taxa de 6% aos sumos naturais que resultem da transformação e combinação de sumos e polpas com sementes naturais. Portanto, entendo a peticionária que, para além desta clarificação em sede IVA, seja alterado também o decreto-lei que transpõe uma diretiva comunitária relativamente a sumos de frutos e determinados produtos similares, e, portanto, no entendimento da peticionária, os sumos por si produzidos devem aplicar-se a taxa reduzida de IVA. Portanto, é a questão que aqui central é precisamente a discordância relativamente à interpretação da AT, mais uma situação, que considera literal, restritiva e errónea. E, portanto, em conclusão, solicita que sejam introduzidas alterações ao Código do IVA e ao referido Decreto-Lei 225/2003, de modo a que não subsistam dúvidas quanto à aplicação da taxa reduzida de IVA aos sumos em causa. Portanto, relativamente à petição, enfim, importa igualmente aduzir que não é necessária a publicação da mesma em Diário da República, que não é obrigatória a audição dos peticionários nesta comissão e que não é obrigatória igualmente a apreciação da mesma em plenário. No entanto, foram realizadas diligências por esta comissão, nomeadamente foi solicitada informação sobre a questão ao Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, à Autoridade Tributária, não tendo havido qualquer resposta aos pedidos efectuados. A 1 de março do corrente ano, houve novamente uma existência por parte da Comissão, sem igual resposta, portanto, das entidades em causa. E, nesta medida, em sede parecer, aquilo que me apraz submeter à consideração é que, portanto, a petição em questão, depois destas diligências, seja arquivada, do presente relatório seja dado conhecimento aos grupos parlamentares e aos deputados únicos, bem como ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Muito obrigado. E fico à disposição para qualquer esclarecimento adicional.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alexandre Simões. A palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves, favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar o Sr. Deputado Alexandre Simões pela elaboração deste parecer. E eu quase que tinha vontade de acrescentar um ponto às conclusões de que este relatório também devia ser enviado ao Governo, em particular aqui a parte 4, porque ter havido duas solicitações da Assembleia da República, da Comissão de Orçamento e Finanças, de esclarecimento junto à AT e do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, uma a 21 de setembro de 2022, outra a 1 de março de 2023, e não ter havido qualquer resposta por parte do Governo nem por parte da AT, parece-me inaceitável. E, portanto, queria deixar este registro e não me atrevo a pedir para se colocar um ponto adicional, mas também, se o Sr. Deputado Relator o entendesse, eu votaria a favor, porque parece-me que esta atitude do Governo perante a Assembleia da República não se justifica e, portanto, pelo facto de ser uma petição apenas com peticionário, não interessa. Há um pedido à Assembleia da República, o Governo tem que responder, uma insistência em setembro, outra insistência em março, não me parece adequado a não resposta por parte do Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. Obviamente, esse facto constará no relatório que será feito periodicamente na Conferência de Presidentes, com a presença da Sra. Ministra dos Assuntos Parlamentares, e, portanto, não está feita a referência e constará nessa menção. Sr. Deputado Miguel Cabrito, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, sobretudo, agradecer e saudar o deputado Alexandre Simões pela elaboração deste relatório final, também pela sua apresentação e, portanto, naturalmente que acompanharemos este relatório final.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido de palavra. Devolvo a palavra ao Sr. Deputado Alexandre Simões.
Sr. Presidente, da minha parte, dizer que não me inibo de aceitar a sugestão, portanto, penso que não há qualquer inconveniente, pelo contrário, sem demais, sem qualquer juízo, seja igualmente dado conhecimento ao Governo, portanto, nomeadamente à tutela. Da minha parte, aceito a proposta.
Senhores deputados, portanto, entre os destinatários da... Se bem que nos temos o 19, é depois o parque precede à distribuição. Certo, haverá menção no relatório? Ok, é isso.
Pronto. Senhor Presidente, certo. Caso não haja, eu penso que não há qualquer inconveniente, qualquer restrição de dar conhecimento, portanto, ao Governo. Ah, ok.
Claro, ok. Mas, portanto, far-se-á essa inclusão do Ministro dos Assuntos Parlamentares. Então, com essa inclusão, portanto, mais um destinatário, pergunto se estamos em condições de votar o relatório. Penso que sim. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade. Agradeço ao Sr. Deputado Alexandre Simões o trabalho desenvolvido. O ponto número 7 traduz na designação de um relator ao parecer do Projeto de Lei 854, 15ª, primeira sessão legislativa, da Iniciativa Liberal, que altera o Código do Imposto sobre os Veículos, eliminando a atual discriminação fiscal de veículos usados provenientes da União Europeia. Pergunto ao Sr. Deputado Duarte Pacheco, ao Sr. Deputado Alexandre Simões, quer dizer. Sr. Deputado Alexandre Simões, faz favor.
Muito obrigado. Sr. Presidente, indicamos a deputada Sara Madruga da Costa, para o efeito.
Será a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa que ficará incumbida do parecer relativo ao ponto 7. O ponto 8, que é o penúltimo ponto, Srs. Deputados, o ponto 8 refere-se à definição da metodologia de discussão do projeto de resolução 824, 15ª Legislatura, 1ª Sessão Legislativa da Iniciativa Liberal, que recomenda ao Governo que proceda... Não está. Portanto, terá que ser adiado esse ponto, porque a indicação de se é em comissão ou em plenário incumbe ao próprio, portanto, será transferido para a próxima ordem de trabalhos. O ponto 9, outros assuntos. Eu não tinha outro assunto, senão auscultar o plenário da comissão relativamente a uma questão. Nós já temos o relatório sobre o combate à fraude e evasão fiscais relativo a 2022. Tradicionalmente é a primeira audição após a interrupção estival e, portanto, em princípio, não havendo objeção das senhoras e senhores deputados e havendo disponibilidade do senhor secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, seria a nossa reunião de 6 de setembro, quarta-feira. Pronto, é quando recomeçam os trabalhos e, portanto, não fica marcado já, porque, obviamente, não sei se o senhor secretário de Estado está disponível nessa data, mas em princípio será e, portanto, manteremos aquilo que tem sido, já se pode chamar uma tradição, que é retomar os trabalhos com a audição relativa a este relatório. Não tenho mais nenhum assunto. Depois, o senhor deputado Carneiro não está, mas, portanto, falarei com o Sr. Deputado Rui Afonso e o Sr. Deputado Carneiro para agendar a reunião, que há pouco falei com o tal. Na próxima semana, da parte da tarde, estão já agendadas as audições. Veremos, entretanto, se ao final da audiência, aliás, ao final da manhã, se ainda marcamos uma reunião da COF, mas será mesmo ao final da manhã, se tivermos, temos já estes dois adiamentos, será uma coisa muito rápida. Ou preferem antes da parte da tarde, antes das 15? Pergunto eu, quer dizer, eu estou cá, portanto, da próxima semana, portanto, é totalmente indiferente. Não, estou a dizer, já está agendado às 15 horas as audições que estavam pendentes. Estou a dizer é que, para além das audições, teremos seguramente estes pontos foram adiados. Se preferem fazer tipo 2:30 ou 11 e tal. 2:30? Estou a dizer, já temos uma reunião da COF para, no dia 12, às 15 horas, há várias, pelo menos mais que uma, audições já aprazadas. E como vamos ter que fazer uma reunião da COF... Eu disse audições? Não, são audiências, peço desculpa. Audiências estão aprazadas. A minha dúvida, se os senhores deputados preferem fazer esta reunião a haver, e terá que haver, porque temos estes pontos, ao final da manhã ou antes da reunião? Pronto, 2:30, certo? O Sr. Deputado Artalves teve a transparência de se dispensar do colégio eleitoral antes de eu condicionar, não. Para mim é às 8 da manhã e depois no fim eu não vou estar. Pronto. Então, essa reunião será, agendá-la-íamos para as 2:30, um bocadinho antes da outra reunião, e depois a mesa com a COF e se vemos. Pronto. Senhoras e senhores deputados, está encerrada esta reunião.